vamos proceder com a próxima audição, neste caso ao Conselho de Fiscalização da base de dados de perfis da ADN, portanto a pessoa indicada, o candidato que já se encontra connosco, que é o Dr. José Manuel Carnabarro, a quem eu cumprimento, com particular gosto pessoal e profissional neste caso, uma vez que espero que seja do seu agrado esta indicação e que de facto seja um bom trabalho que vai aqui desenvolver, tenho a certeza que será. Agradecendo a sua disponibilidade para estar aqui hoje connosco, e dirias desde já que vai ter 5 minutos para uma primeira apresentação, depois os seus deputados irão colocar as questões ou as que entenderem pertinentes, e depois terá no fim mais uns 5 minutos para fazer responder ao que entender que deve fazer. Portanto, passaria desde já a palavra ao Soutor para poder fazer a apresentação neste período de tempo que acabei de indicar. Muito obrigada. Dando a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados, bem como funcionários parlamentares. Ora bem, eu apresento a minha candidatura, digamos assim, ou a minha candidatura é apresentada ao Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis da ADN, e eu queria muito rapidamente explicar-vos a minha disponibilidade para o cargo e porque é que acho que o conseguirei cumprir com o mínimo de aceitabilidade, porque se não fosse assim não me predisporia para isso, nem me predisporia para vos maçar e para vos ocupar tempo. E, portanto, deixem-me destacar alguns aspectos, sobretudo curriculares, mas também biográficos, que eu acho que me permitem candidatar a este cargo e também permitirá, ou isso permitirá também às senhoras deputadas e aos senhores deputados, poderem avaliar esta propositura ou esta candidatura. Bem, o Conselho de Fiscalização é, sobretudo, uma entidade reguladora e uma entidade fiscalizadora, no plano político, sobretudo, e dependente da Assembleia da República. Portanto, pegando neste dualismo que faz uma fiscalização no plano político e que depende da Assembleia da República, eu no plano político exerci alguns cargos, fui gestor público, fui secretário de Estado. Naquilo que tem mais ligação à Assembleia da República, fui deputado, fui presidente de uma comissão parlamentar regimental e fui também indicado por esta Assembleia da República, vogal do Conselho Nacional de Educação. Portanto, há aqui um conjunto de experiências que eu creio que serão relevantes para aquilo que é uma fiscalização e uma regulação no plano político. Depois, situava aqui também a minha candidatura, ou esta proposta de candidatura, numa questão geográfica. Portanto, o Conselho de Fiscalização tem a sua sede em Coimbra, eu sou professor na Universidade de Coimbra, tem uma ligação muito forte, a Sra. Presidente é professora da mesma universidade do que eu, da Universidade de Coimbra. Eu sou professor, enfim, tenho ligação à Universidade de Coimbra há 40 anos, como professor há 35, fui por duas vezes membro da equipa dirigente máxima da Universidade, portanto fui por duas vezes pró-reitor da Universidade de Coimbra. Conheço também bastante bem a equipa diretiva do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, portanto há aqui também uma possibilidade, creio eu, de um bom trabalho em equipa, uma vez que todos nos conhecemos e todos nos respeitamos, pelo menos do meu lado seguramente que sim, e do outro lado também assim espero, e todos nos respeitamos também do ponto de vista técnico e do ponto de vista profissional. E, portanto, isso seria também um acrescento a esta minha proposta enquanto candidato. Por outro lado, embora evidentemente este seja um tema mais da área jurídica, por isso mesmo é que estamos na primeira comissão, tem mais a ver com aspectos constitucionais, com direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, há também um aspecto relevante que eu acho que a minha formação poderá contribuir. Embora o meu APOR não será um APOR técnico, mas pode ser sempre um APOR criativo ou de sugestão, e isso também poderá ter alguma relevância. Ora, o sucesso, digamos assim, evidentemente que o nosso quadro legal é muito garantístico e, portanto, é difícil comparar com outros países, porque há outros países em que as garantias pessoais não são tão fortes como em Portugal, e, portanto, encontramos perfis em países com a dimensão populacional do nosso muito superior àqueles que são encontrados em Portugal. Mas eu desenvolvi um trabalho sobre percepção pública na área da ciência, essa é, digamos, uma parte da minha tese de doutoramento, embora a minha tese de doutoramento já tenha quase 30 anos. Mas é uma área que me interessa bastante e eu acho que é relevante termos uma ideia de como é que as pessoas percepcionam esta questão do ADN e os perfis de ADN e as implicações que isso pode ter, não apenas para a investigação criminal, porque essas são seguramente as mais relevantes ou aquelas que primeiramente surgem na cabeça das pessoas, desculpem-me o termo, mas também outros aspectos que podem ser relevantes e outros aspectos que devemos, se calhar, conhecer em termos de percepção pública para podermos incrementar todo o acervo de base de dados que neste momento dispomos e que, lendo os relatórios do Conselho de Fiscalização, não são no número que seria desejável. E, portanto, esse é um aspecto que eu acho que a minha formação enquanto psicólogo social e enquanto pessoa que se interessa pela percepção pública pode também dar aqui alguma ajuda. E, portanto, estes seriam três aspectos que eu considero que me habilitam a candidatar-me a este cargo. Se não houvesse uma componente política, uma componente técnica e uma componente de bom entendimento com uma equipa de trabalho, eu seguramente que não apresentaria esta candidatura. E, portanto, queria fundamentá-la nestes três aspectos, embora me falhe a formação jurídica, que evidentemente é uma formação fundamental, mas para isso está lá a Sra. Presidente e estará seguramente o outro membro e o suporte técnico de que o Conselho de Fiscalização disporá. E, portanto, serei, digamos assim, não propriamente uma carta fora do baralho, uma carta dentro do baralho, mas não propriamente o as de trunfo, mas eventualmente a manilha, o que também não é mau. E, portanto, fica feita a minha apresentação e estou, evidentemente, ao dispor das senhoras deputadas e dos senhores deputados para qualquer esclarecimento que julguem pertinente. E agradeço à senhora Presidente, é um gosto reencontrá-la e é também um gosto voltar à Assembleia da República, porque, enfim, passei cá há 4 anos e foi um gosto estar cá e um gosto servir os portugueses e ter a oportunidade também de ter conhecido um conjunto de funcionários parlamentares que sempre se dedicam com uma enorme competência, um enorme profissionalismo, uma enorme abnegação, e nesse período, que foi o período entre 2011 e 2015, isso ainda foi mais de assinalar. Bem, seguramente que é de assinalar em todas as legislaturas, mas nessa foi aquela que eu cá estive, e portanto gostaria de assinalar isso. Muito obrigado a todos.
Muitíssimo obrigada, agradecendo desde já a intervenção que fez, que acho que foi bastante esclarecedora, e deixar que lhe diga que nestes órgãos que são muito jurídicos, às vezes uma visão não jurídica faz a diferença para nós não ficarmos completamente enviosados, muitas vezes nas nossas tecnicidades, no juridiquês, como se costuma dizer, e não sairmos daí. É sempre importante visões diferentes. Só esta nota. E posto isto, passaria desde já a palavra à Sra. Deputada do PSD, Paula Margarido, para as questões que queira fazer.
Muito obrigada. Mais uma vez o Grupo Parlamentar, mais uma vez porque é a segunda audição, mais uma vez o Grupo Parlamentar do PSD vem aqui apresentar os seus cumprimentos à Sra. Presidente desta primeira comissão, bem como também ao nosso ilustre candidato a este cargo e também aos demais colegas, senhoras e senhores deputados aqui presentes nesta sala. E agradecer desde já a disponibilidade manifestada pelo Sr. Professor José Manuel Canavarro para a aceitação desta candidatura. Tendo em consideração o seu vasto currículo, relativamente ao qual nós ficamos esmagados, e, portanto, é de salutar a sua disponibilidade para servir, para estar disponível para servir o país nesta comissão, neste Conselho, de Fiscalização da Base de Dados de Perfis de ADN, que de facto tem uma importância tremenda no que respeita até, como já disse bem, à questão das garantias, a todas as proteções que temos que ter aqui devidamente consideradas. Feito o agradecimento da sua disponibilidade para se candidatar, bem como também fazendo referência que já fizemos ao seu currículo, e que bom que é, Sr. Professor, que bom que é ter nesta área alguém que não é da área do direito. Porquê? Porque nós acendemos uns nos outros. E quando nos acendemos uns nos outros, não é só com aqueles que são da minha área. Nós enriquecemos sobremaneira com aqueles que têm uma outra visão para além da nossa. Portanto, que bom que é tê-lo aqui nesta candidatura. Antes de desejar as maiores felicidades para a eleição, que nós muito gostaríamos que amanhã acontecesse e vai acontecer, perguntar-lhe, de uma forma muito simples, quais os grandes desafios que se colocam ao exercício do seu Ministério, até com a formação e toda a experiência que tem, para que, de facto, este Conselho de Fiscalização de Base de Dados de Perfis de ADN exerça as suas funções, não diria de uma forma perfeita, mas o mais adequada possível. Muito obrigada.
Muitíssimo obrigado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado André Rios, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar também, obviamente, os colegas deputados aqui presentes nesta audição e uma nota muito especial de agradecimento também ao professor José Manuel Navarro, obviamente pela sua disponibilidade em servir também a causa pública. Obviamente é uma pessoa já experimentada nesta matéria e, portanto, obviamente renovar também as boas-vindas a uma casa que tão bem conhece e que também aqui evidenciou na sua declaração inicial e, portanto, é um gosto recebê-lo e é um gosto, sobretudo, ter esta audição consigo e, naturalmente, fazer-lhe algumas questões que nos preocupam, mas que de alguma forma também penso que merecem a sua preocupação, com certeza. Mas antes disso, obviamente, não vou aqui discorrer sobre o seu currículo. O seu professor tem um currículo que, do ponto de vista académico, do ponto de vista político e profissional, dispensará qualquer apresentação. Não me atrevo sequer a fazer qualquer comentário, a não ser dizer-lhe que, na minha opinião humilde, terá todas as condições para fazer um ótimo trabalho, que é isso que naturalmente esperamos que venha a acontecer e acontecerá com certeza. Dito isto, queria só abordar um pouco aquilo que foi o relatório deste Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis da ADN relativamente ao ano 2023, que foi disponibilizado também recentemente a esta Comissão para Análise, e naturalmente nós verificamos que o ano de 2023, enfim, tendencialmente para um leigo como eu, terá sido um ano produtivo em termos daquilo que é a inserção na base de dados de perfis da ADN, que em alguns segmentos, nomeadamente, eu destacaria sobretudo a questão da inserção de pessoas condenadas em cerca de 38% de aumento em relação ao ano anterior, portanto 2022, e também naquilo que diz respeito a amostras de investigação criminal, em que há um número expressivo de aumento. Estamos a falar de mais de 3.316 inserções. É óbvio que o relatório também aborda o facto de haver umas pendências de 2022 que não foi possível oportunamente e atempadamente no fecho do ano concretizar e que foram concretizadas no primeiro semestre do ano seguinte, portanto 2023, mas de alguma forma isto para dizer que o sistema está a dar uma resposta melhor do que aquela que daria em anos anteriores. E eu verifiquei também, da análise que fiz do documento, do relatório, que tem existido também da parte daquilo que é o mecanismo de cooperação internacional, para além do Tratado de Prum, que nós somos signatários e subscritores enquanto país, há também pedidos fora desse âmbito que estão a ser mais, de alguma forma, frequentemente solicitados na cooperação internacional com o Estado português. E, portanto, a nossa preocupação, neste caso a minha preocupação em termos daquilo que é o futuro desta matéria e deste sistema, tem que ver precisamente com isto, ou seja, nós estamos a ser mais solicitados, o sistema tem dado alguma resposta, mas de alguma forma a minha pergunta é saber se o sistema está capacitado para dar resposta a todas as solicitações e, nomeadamente, se conseguimos prever, enquanto competência que somos do Conselho de Fiscalização, se está a haver algum abuso naquilo que é a inserção de dados, uma vez que esta matéria é uma matéria também muito importante no que diz respeito aos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, nomeadamente dos portugueses. E, portanto, Sr. Professor, era isto que queria perguntar sinteticamente, aferindo a sua sensibilidade eventualmente para este tema e a preocupação ou não nesta matéria, e finalizando só com um comentário em relação àquilo que disse, este jogar à sueca, e espero que não seja uma marilha seca nas mãos de um jogador de sueca, que isso é sempre um risco adicional na seleção da jogada. Muito obrigado e votos de um bom trabalho. Muito obrigado.
Vou dar a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega. O Sr. Deputado Rodrigo Tacha tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-la, também todos os colegas, todos os presentes e de forma especial o Sr. Professor José Manuel Canavarro, dizendo-lhe duas notas introdutórias. A primeira é que também não farei apreciações curriculares, não é meu hábito fazer nestas audições. E em segundo lugar, porque também sou jurista, dizer-lhe que não vejo o facto do Sr. Doutor não ser jurista como um problema, vejo até como algo positivo, porque o bom jurista não é aquele que se fecha sozinho na doutrina ou num castelo de pseudo-erudição que depois não tem reflexo na sociedade. Portanto, o jurista tem a ganhar é com visões diferentes da nossa. Se nos fecharmos em nós mesmos, não chegamos a lado nenhum. Postas estas, pelo menos é a minha visão. Postas estas introduções, apenas algumas notas. Verifiquei que tive a oportunidade de verificar que a base de dados de perfis de ADN fez 14 anos em 2024. que no último relatório, relativo a 2022, o mesmo dá conta de um total de pouco mais de 18.500 perfis de ADN existentes na base de dados em 31 de dezembro desse mesmo ano. Contudo, em 2022, o coordenador do Centro Nacional de Coordenação da Base de Dados de Perfis de ADN já tinha chamado a atenção para o facto de que o número de perfis não tem crescido, ou pelo menos não tem crescido da forma como era expectável que crescesse. Em parte por causa, segundo as suas palavras, do desconhecimento dos senhores juízes que devem enviar informação para a base de dados a fim de ajudá-la, bem como ajudar também a investigação criminal e identificação civil. É certo que a base de dados nacional é uma das bases mais cautelosas existentes e também melhor regulamentadas da Europa, o que, sendo uma garantia para os cidadãos, também é responsável pelo reduzido número de dados inseridos. Entre uma e outra visão desta mesma matéria, pergunto-lhe, nesse sentido, que propostas poderão ter para promover a inserção na base de dados de toda a informação genética que a lei determina que lhe deve ser inserida, mas não é, de forma a dinamizar e dotar-nos do maior número de instrumentos necessários para melhor prosseguir, passo o plenário, a prosecução desta comissão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Daria agora a palavra ao Sr. Professor Canavarro para responder e fazer a intervenção final que entendesse pertinente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu, numa primeira fase, não irei individualizar as respostas. Irei dizer que um currículo vasto só tem um problema, é que, obviamente, não é necessariamente um problema. Depende também de como o vemos, não é? Mas um currículo vasto tem sempre um problema, é que ele é alcançado com a idade e, portanto, significa que já fui mais novo do que sou agora, mas pronto, faz parte. Felizmente agora, nos tempos que correm, as pessoas conseguem currículos mais vastos, mais rapidamente, o que permite não associar um currículo vasto a uma pessoa com perto de 60 anos, que é o meu caso. E, portanto, esse é um bom sinal, é sinal que se trabalha mais rápido, mais depressa e que se consegue construir um currículo de forma também mais rápida e igualmente consistente. Queria agradecer aos senhores deputados, Paula Margarida, André Rios e Rodrigo Tacha, pelas perguntas, também pela forma elogiosa como trataram o meu currículo, agradeço muito por isso. As perguntas são relativamente semelhantes, portanto, têm que ver com os desafios gerais que se apresentam a este órgão. Bom, eu sou candidato ao órgão, procurei documentar-me, procurei também ler alguns trabalhos académicos que têm vindo a ser feitos exatamente sobre esta matéria, designadamente alguns trabalhos realizados, por exemplo, na Universidade do Minho, que nos permitem também perceber um pouco aquilo que o Sr. Deputado Rodrigo Tacha referiu, que é, poderíamos ter mais, não é? E provavelmente deveríamos ter mais. O Sr. Deputado André Rios referiu que no último relatório já há, digamos assim, um incremento, até relativamente ao esperado, há um incremento razoável, isso é bastante positivo, e os desafios, indo agora à pergunta da Sra. Deputada Paula Margarido, os desafios que se apresentam, a mim pessoalmente, é contribuir para que haja uma fiscalização e regulação deste Conselho. Mas, do ponto de vista mais voluntarista, e um aspecto que eu não referi no meu currículo, mas que gosto sempre muito de referir, é que eu aos 54 anos resolvi ser empresário, não apenas empresário nacional, como empresário internacional. Portanto, eu tenho uma empresa, uma startup na Holanda, que trabalha em realidade virtual na recuperação de pessoas com problemas da AVC. E, portanto, com essa idade resolvi ser empresário. Isto deixando aqui uma nota que qualquer idade é boa para ser empresário. Um dia destes, se calhar aos 120, 130 anos, depende da experiência de vida e, portanto, queria-vos deixar essa nota. E, portanto, imbuído desse espírito criativo, não procurando levar realidade virtual para um tema tão delicado como este, isso seria claramente difícil, mas lendo alguns trabalhos académicos e sobretudo percebendo, e julgo que a esmagadora maioria das pessoas que aqui está são juristas e, portanto, desculpem o meu vício, eu venho da Universidade de Coimbra, em que a formação jurídica é vista ainda como um bocadinho fechada, embora a universidade se tenha vindo a abrir, e isso é positivo, mas vejo que aqui há um espírito de abertura grande e isso apraz-me também a registar. O que é que eu vos diria relativamente a este aspecto? O Sr. Deputado Rodrigo Tacha referiu um aspecto relevante, que é, muitas vezes, a forma como os senhores magistrados intervêm nestas situações. E eu li um trabalho, uma tese de mestrado, que assinala exatamente isto, é que há uma certa discricionariedade ou pouca conformidade, que o termo não consigo identificar muito bem, exatamente no tratamento destas questões. Portanto, há senhores magistrados que incentivam estas questões e há outros que não são tão diligentes neste aspecto. Pronto, e isso pode, de algum modo, afetar o trabalho, reunir perfis da ADN, designadamente aqueles que têm a ver com condenados e, portanto, e a questão do ADN é extremamente relevante quando nós falamos em criminalidade, que tende a ser repetida, é extremamente relevante nesse aspecto. Evidentemente que a nossa lei, sendo uma lei de proteção das pessoas e dos direitos, liberdades e garantias, também prevê outras possibilidades, como, por exemplo, que os arguídos possam disponibilizar também para ceder o seu ADN, como, do ponto de vista voluntário, isso também possa acontecer. E eu creio que, eventualmente, na questão do voluntário, na questão da voluntariedade para com os temas do ADN, eu acho que aí, como me referi na minha intervenção inicial, a percepção pública que existe relativamente ao ADN, às vezes muito incrementada, não é um plebeísmo, é verdade, um pouco incrementada, é verdade, quer dizer, eu julgo que será um facto, teria que ser avaliado, mas muito incrementada para a popularização de séries de televisão, em que o ADN e os temas policiais são muito vincados, pode ser eventualmente um fator que contribua para uma percepção mais positiva, eventualmente pode ser distorcida, mas uma percepção mais positiva para este aspecto como um fator identificador para situações que não sejam necessariamente situações criminais. Podem ser situações que se prendem com outros aspectos da vida das pessoas, designadamente questões relacionadas com heranças, questões relacionadas com outros aspectos que não necessariamente este, o aspecto criminal, e isso também pode ser relevante. E creio que, sendo o objetivo o crescimento da base de dados, se poderei dar aqui alguma ajuda criativa e alguma ajuda em termos de impulso, e se esse for o entendimento do Conselho, vejo que o Conselho tem mais de 2 pessoas, eu creio que é um aspecto que poderia ser trabalhado, no sentido de podermos ter uma base de dados maior, mais robusta, e que seja comparável com outros países, embora noutros países, no exemplo da Bélgica, a lei não é tão garantística nem tão protetora como em Portugal, e portanto é difícil comparar os 600 mil perfis de ADN que há na Bélgica com os que temos cá, porque a lei e a forma como, onde pode ser recolhido o ADN é muito diferente. Creio também que há aqui, para concluir, que há aqui 2 aspectos que fui apurando, não tendo conversado com nenhuma das pessoas que está no Conselho de Fiscalização, mas que fui apurando. Um dos aspectos, enfim, se for necessária alguma alteração legal, pois isso será com as senhoras e com os senhores deputados, porque sois os legisladores, e portanto, nesse aspecto, aquilo que o Conselho pode fazer é recomendar, e quando da vinda cá, acentuar essas recomendações. E por outro lado, também me dizem que há alguma dificuldade do ponto de vista, as dificuldades habituais que há nos serviços públicos. E portanto, os serviços públicos esgotam-se muitas vezes na sua própria dimensão e, portanto, que também pode haver aqui algumas dificuldades do ponto de vista material, lato senso, para que a recolha possa ser maior e, portanto, que há, não quero utilizar o termo, porque é um termo que, enfim, mas é um termo mais utilizado noutras áreas, não creio que haja lista de espera, mas há, de alguma forma, algum constrangimento na recolha e isso é importante perceber como é que podemos fazer esse mesmo desconstrangimento. E pronto, e depois também há aqui relações entre o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses e os órgãos de polícia criminal e a magistratura, portanto também há aqui um conjunto de atores e de entidades que importa colocar, se calhar, a trabalhar de uma forma mais não estou a dizer que não trabalham de uma forma interligada, mas é sempre possível trabalhar melhor e é também para isso que as pessoas se propõem para um cargo, é para que ajudem a que as coisas funcionem melhor. E, portanto, em suma, é isso e é para isso que me proponho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Nós é que agradecemos e vamos terminar assim esta audição, desejando-lhe as maiores felicidades nessa nova tarefa, mais uma nova tarefa das muitas que já teve e com certeza que irá fazê-lo com todo o amor e toda a paixão que coloca nas coisas. Muitíssimo obrigada e nós continuaremos já às 14h. Bom almoço e até já.